2-0, cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, novamente juntos os três para falarmos de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce. Pedro Teixeira, seja bem-vindo de volta. Veio de Ibiza, mais inchadinho.
Olá, olá.
Com o seu fígado nutrido, com safari cola e depois de estar com Cavani. Creio que teve com Cavani. Estou enganado, Pedro Teixeira?
Teve com Cavani.
Ele não foi para o Benfica. Rumo.
Exatamente. Fora do Benfica, está bem.
Portanto, está fora da rota, sim.
Mas andei à procura de alguns jogadores para o Benfica, mas não encontrei nada. Portanto, não sei.
Não, também não precisamos, agora estamos bem servidos. Meus amigos, Pedro Pardal, na semana passada nós, o Pedro Pardal, que dizia, sem margem de dúvida, que íamos vencer a nossa partida. Pedro Pardal, já faz trabalhinhos com a Maia ou não?
É parecido.
Isso é importante. É importante dizer que normalmente ele não tem essa confiança, não é?
Mas quando tenho, mas quando tenho...
O Pardal disse, se não estiveste no último episódio, o Pardal, antes do jogo com o Salzburg, disse que era a trick do Roger Schmidt e foi a trick do Roger Schmidt. Atenção.
É verdade.
Portanto,
e já tem mais uns bons exemplos do ano passado também.
Sim, sim, sim. O Pardal...
Fez três substituições.
Hã? Ah, fez três substituições.
Sim. Sim. É capaz.
Roger Schmidt, meus amigos, na entrada para este episódio, convém lembrar... Porto, Sporting, Braga e Vitória, o Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães, o que têm todos eles em comum, além de fazerem parte do top 5 da nossa liga após 14 jornadas, que na prática é metade do campeonato, todas elas perderam com a equipa que até ao momento só perdeu um jogo no campeonato, a única que tem títulos este ano e que está em crise profunda, porque está a um ponto daquela que tem sido levada carinhosamente ao colo, aquela equipa que tem sido carinhosamente levada ao colo desde o início da época, pelas imprensas e pelas comentadeiras. Mas temos um treinador que agride copos de café e garrafas de água com a cabeça e cujo rosto está impresso em muitas folhas coladas nas paredes de inúmeras redações que se divertem a fazer tiro ao alvo ao nariz de Roger Schmidt. Não se preocupe, caro ouvinte, o 15-0 vai ao salvamento e dá o peito às setas e estamos aqui para o proteger. O Benfica e o Roger Love, infelizmente, não conseguimos protegê-lo assim, caro ouvinte, dos versos de poesia de Sérgio Conceição e de um treinador que decide lançar em campo um jogador amarelado enquanto estava no banco em pleno clássico. Bom, mas também, se calhar, não precisamos defender ninguém porque nem a sensível imprensa pega nestes temas porque, enfim, paciência. Voltando ao que interessa, fomos a Braga ganhar o eterno suposto candidato ao título, como Pardal tinha previsto, e pelo meio ficamos a conhecer o nosso adversário na Liga Europa. Meus caros, suponho que a boa disposição esteja aí, sobretudo no Pedro Pardal, que... Mais uma vez, não falhou no prognóstico, Pedro Pardal. Vamos ser campeões?
Claro. Sem dúvida nenhuma.
Caro ouvinte, não precisa de assistir mais ao Benfica, não decidiu ao trabalho. Pedro Pardal já... Pedro Pardal decide.
É isso. Pedro, e eu decido quando ganhar o campeonato e a Liga Europa, pronto.
Não, está o Pedro Pardal... É. Ah, não, Teixeira, apareceu.
E a Taça da Liga.
Tudo.
Taça da Liga não interessa. Tudo. Não posso ser que vamos ganhar tudo, senão... Ainda diz aquilo é muito em algum esquema.
Sim, sim, sim. Pedro Teixeira, não esteve no último episódio? Teve à grande e à média à portuguesa em Ibiza, no Fartote. Volta contente, satisfeito?
Com vocês ou com a...
Com a vida. Com a nossa vida e o futebol.
Não, satisfeito sempre. Ah, sempre.
Muito bem. Estás contente?
Estou contente.
Meus amigos, esqueci-me aqui de uma coisa. Como é habitual, damos voz aos 15 e eu não tinha isto preparado. Meus amigos, não, isto não demora muito tempo. Agora vou ter que aceitar centenas de respostas. Não tem problema.
Claro.
À pergunta, a vitória de terça-feira na altura contra o Salzburg e a continuidade na Europa foram importantes para o momento que o Benfica atravessa. Nós fazendo aqui uma análise muito rápida, passando a vista num scroll muito rápido, dizem que sim. Vou às perguntas, às respostas do topo. Pá, peço paciência, caro ouvinte, porque também começa a ser difícil. E agradecemos imenso.
Mas são mil comentários, não é?
Como?
São 1000 comentários que temos.
Não são 1000, mas já são bastante. Isso torna-se difícil responder. E agradecemos imenso os vossos inputs. Carla Seixas Bairros, extremamente importante, diz Miguel Crespo, sim, porque só veio mostrar que o Benfica ainda tem o poder na Europa, apesar de ser contra a ideia em que ir à Liga Europa, em ir à Liga Europa para focar só no campeonato. Sim, exatamente, era chato estarmos só focados no campeonato, porque isso até fazia mal. Diz Paulo Sérgio, sem dúvida que foi importante, calaram os seus críticos e os papagaios da comunicação social, imagine a tida que ia correr se estivéssemos fora da Europa. É verdade, Paulo Sérgio tem toda a razão. Há pergunta, e aqui mais fácil, o jogo em Braga era decisivo para a época? 36.8 diz sim, ninguém respondeu não. 63.2, não, mas é importante, e há a opção, ainda é cedo, ninguém respondeu, portanto, focaram-se todos no sim ou não, mas era importante. Portanto, aqui sinal da importância deste jogo em Braga. Agora sim, caríssimos colegas de painel, eu convidava-vos a olhar para este Braga-Benfica em dois momentos, há aqui dois takes, há duas partes deste filme, que foram bem marcadas, é a primeira parte e a segunda parte. Num jogo, lá está, que tivemos duas partes distintas. Na primeira, jogo mais taco a taco, eu peço-vos aqui a vossa análise geral. O Benfica teve na primeira parte um jogo mais taco a taco, o Benfica a ter mais ocasiões, teve, salvo, marcou o golo e tem duas bolas nos postes, justificava até uma vantagem mais larga. Depois há uma segunda parte a sermos menos ambiciosos, também mérito do Braga, enfim, que cresceu para cima do Benfica, onde procurámos segurar o resultado. O vosso foco na primeira parte, começamos por aí. Há aqui uma frase-chave de Artur Jorge, que diz: a abordagem ao jogo começa mal através de um erro individual. Isto é uma coisa giríssima a dizer. Que a abordagem ao jogo começa mal através de um erro individual. Pedro Pardal, isto não é fruto também, é óbvio que houve esse erro, mas não é fruto também de algo que começa a ressurgir no Benfica, e já vinhamos assinalando isso, o Gigan Pressing. Repara que o Benfica marca o golo na sequência de um livre do Braga, acaba por ser cortado pelo Benfica, e João Mário depois, na pressão, acaba por roubar a bola e marcamos o golo. Não é também fruto disso? Não há mais do que um erro? Não é em virtude também de uma característica do Benfica que vimos tantas vezes no ano passado?
Sim, o erro é... O erro acaba por ser um erro forçado pela subida rápida do Benfica após esse livre. Porque
mas
até
é um erro crasso, não é?
Não deixa de estar bem, não deixa de ser um erro grave. Agora, imagina, se o João Mário não sobe, coisa que ele até não faz constantemente nos jogos, o jogador do Braga tinha ficado com a bola. Porque quem tira a bola é o João Mário, graças também à subida no terreno. Claro que o jogador do Braga é anjinho naquela zona do terreno, vendo os jogadores do Benfica a caírem em cima, é anjinho ao fazer aquele movimento, mas não podemos também tirar o mérito do Benfica por ter subido no terreno e fazer essa pressão. Coisa que nós, ano passado, marcámos, sei lá, a quantidade de golos que nós marcámos em situações destas, em que recuperávamos a bola ou à saída ou na construção, não é, da equipa adversária, na sua defesa, ou em lances deste tipo. O Neres, por exemplo, lembro-me pelo menos uns dois golos assim, em que ele recuperou a bola na mesma zona do terreno e depois fazia golo.
Eu acho que este caso é mesmo muito, é verdade, e viu-se essa pressão, mas neste caso acho que foi mesmo muito, muito mal por parte do Zalazar.
Sim. Sim.
Ele só perde a bola por estar lá o João Mário, não é?
Eu também destaco.
Não falha um passe.
O que eu destaco também é o facto de o Artur Jorge ter dito que começam a perder por causa do erro individual. E pronto, e está tudo bem, não é? Não aconteceu nada, não é? Ninguém já veio matar o Artur Jorge porque matou o Salazar publicamente.
Com certeza.
Porque ele não só mata o Salazar com esta declaração, como mata o Salazar ao tirá-lo logo na primeira parte.
Salazar.
Portanto, sim, aqui está tudo normal, não é? Artur Jorge não
interessa para ninguém. Já agora, em muitos fóruns, é um jogador incrível, Salazar.
Ele veio rotulado como craque. Ele veio rotulado como craque.
E ele é bom jogador, rapaz. Foi muito ao lado. Foi
correu mal.
Sim. Pedro Teixeira, apesar do. Eu convidava-te aqui, Pedro Teixeira, a fazer um raciocínio sobre o jogo todo, mas em particular da primeira parte. Apesar desse domínio da primeira parte do Benfica, o Benfica, no geral, incluindo até na primeira parte, deu bola ao Braga. E pareceu-me que foi a abordagem de Schmidt ao jogo, deu bola ao Braga. Talvez com o objetivo. Foi... Deixa-me terminar! Deu ao Braga.
O Benfica não, acaba... mas eu acho que.
O Benfica, foi uma... o Benfica acaba o jogo com muito menos posse de bola e creio que até teve a menor percentagem de posse de bola desde a era Schmidt e creio eu até dos últimos anos da carreira de Schmidt. É uma coisa inédita, não acabava um jogo com tão pouca posse de bola, ganha o jogo e até tem uma primeira parte boa. Isto foi boa leitura do jogo, agora sim de Schmidt, no sentido de aproveitar as debilidades do Braga, na aposta na pressão alta e no contragolpe. O Braga tem uma defesa que deixa muito a desejar, continua a ser o grande pilar daqueles, tendão daqueles, aliás, do Braga.
Eu nem sei se é só defesa, assim, o Benfica teve bem na primeira parte e podia e devia ter ganho o jogo, devia ter ganho uma margem
maior,
uma margem mais segura para o resto do jogo na primeira parte e teve oportunidades para isso. Só que o Braga também tem muito este estilo de jogo suicida, que é... E viu-se pelo jogo que tornou-se muito partido.
Muito cedo o jogo partido. Estava selvagem o jogo.
Muito ofensiva.
Sim, sim.
Selvagem, exato. E depois, coitado, o Fonte e aquele turco, que também não é propriamente rápido, a levarem com o Rafa, com o Di Maria e com o Tengsted, que estava muito bem a procurar a profundidade.
Sim.
Viram-se aflitos. Acho que... Aí, claro, o Benfica soube aproveitar, essas debilidades, mas também o Artur Jorge aí faz que falha redondamente, né? Porque isto pode resultar contra os Tondelas desta vida, ou Moreirense, ou coisa do género, mas contra o Benfica...
Mas tem resultado na Liga dos Campeões. Sim, na Europa não resultou mal, apesar da queda para a Liga Europa, mas não era esperado que o Braga passasse. Não há aqui mérito de Roger Schmidt no modo como também soube aproveitar as debilidades do Braga, exponenciá-las mais, não houve aqui uma boa abordagem?
O Benfica jogou bem na primeira parte, Falhou, lá está, mais uma vez, teve neste caso um bocadinho de azar, não conseguiu concretizar as muitas oportunidades que criou.
Sim.
Perdão, na segunda parte, acho que já foi um jogo diferente.
Sim.
Não sei se queres que fale sobre
isso. Não, para já não, foi completamente diferente, já vamos a essa segunda parte. Perdão, não sei se concordarás, é uma coisa que tem sido tantas vezes criticada em Roger Schmidt, a questão de ser casmurro, ter a sua fórmula para um jogo. Houve aqui sinais de que possa ter lido o Braga e tentado ferir o Braga onde podia ser mais eficaz a ferir?
Sim, eu acho que a abordagem acaba por ter resultado, porque ganhámos o jogo, não é? Eu acho que ele não deixou de ser casmurro por isso, porque depois no resto do jogo continuámos a ver o mesmo Roger Schmidt do costume, não é? A fazer substituições tarde, a não ver a equipa a ser sufocada e mexer nesse momento, portanto, falta ainda limar esse ponto, que eu acho que ele nunca vai limar, mas pronto. No resto, acho que ele fez bem, porque tal como já vocês disseram, a defesa do Braga é uma defesa lenta. Nós até na divisão do jogo, salvo erro, tínhamos falado precisamente no, na defesa do Braga como sendo o elo mais fraco da equipa, porque é uma equipa com um ataque muito forte, mas defensivamente deixa muito a desejar. E isso viu-se em vários lances da partida, não foi só no golo do Benfica, viu-se várias vezes. O Benfica teve várias oportunidades para fazer golo, até no início da segunda parte temos aquela perdida incrível do João Mário.
Sim, inacreditável.
Num lance que o Rafa está muito bem, leva a bola, aguenta três jogadores e mete a bola no João Mário, é só para o João Mário fazer golo e ele consegue passar a bola ao guarda-redes.
É incrível.
Portanto, o Benfica teve várias situações em que viu-se claramente que a estratégia era dar bola ao Braga e aproveitar as nossas saídas rápidas, portanto, e no final ganhamos o jogo, portanto, estratégia 100% certa.
Certo. Aqui falaste de Rafa Pardal, Pedro Teixeira, Di Maria a ser Di Maria e a brilhar quando mais se impõe nestes jogos. Estes jogos são claramente os jogos do Di Maria. Esteve perto de marcar um grande gol. Sentiste que Rafa fez um jogo melhor, para não dizer um excelente jogo? Teve aqui incursões de grande nível que até costumamos criticar. Ele, nesse lance que passa a bola ao João Mário, entortou ali o defesa do Braga, aguentou bem, conduziu bem. Foi um jogo melhor de Rafa?
Sim, é preciso perceber porquê. Porque, de facto, quando o Rafa tem mais espaço para correr com a bola e nestes jogos que são muito diferentes, lá está a jogar contra equipas com o bloco baixo, em que ele está lá enclausurado e tem que tentar... em que tem que tentar fazer alguma coisa para se livrar da pressão adversária, e ele vê-se com muitas dificuldades. Resta-lhe a capacidade de finalização, que temos visto que é reduzida. E, portanto, estes jogos são perfeitos para o Rafa, daí achar que ele jogou bem. E, de facto,
curiosamente...
Porque tinha muitos metros para correr com a bola, muito espaço, e isso para ele é mel.
Curiosamente, é exatamente neste jogo que ele é substituído, coisa que andávamos a pedir há não sei quanto tempo que ele fazia os 90 minutos em todos os jogos e acaba por sair neste jogo. Percebo, porque ele também fartou-se de
mal.
correr, não é? Mas ele corre muito em todos os jogos, não é só neste.
E João Mário que acabou por fazer
E
o
o
jogo
Guedes
todo,
entrou
salvo
bem,
erro.
é? Atenção que o Guedes entrou muito bem
O Guedes
quando
ganha no
saiu o
fundo.
Rafa. Entrou foi
Sim,
tarde,
sim, sim.
mas entrou bem.
Bastante tarde. É tema para a frente. E já agora, em particular, em relação a Gonçalo Guedes, que não era tema no alinhamento, mas eu parece-me que o Benfica, na segunda volta, o Guedes está a aparecer agora, não é? Está a ganhar a sua forma, tem algum tempo lesionado. O Benfica tem aqui um reforço. Novamente, tem um reforço de inverno, Gonçalo Guedes. Pode ser que apareça mais vezes e que ajude o Benfica nos seus objetivos. Outro jogador que se destacou, Pedro Pardal, foi Tengstedt. Enfim, pelas suas características e até à vinda de um melhor, Tengstedt ganhou o lugar. Ele tem uma oportunidade, um golo. Sentes que Ramos está bem substituído, pelo menos para já?
Assim, do Ramos falta-nos a via goleadora, não é? No resto, já disse, acho que ele está a aproximar-se no tipo de trabalho que o Ramos fazia, naquela pressão intensa sobre a defesa adversária. No resto, temos visto que ele tem algumas dificuldades na finalização, coisa que neste jogo acabou por até não ter, não é? Porque acho que não estou enganado, ele teve uma oportunidade, fez um golo, não é? Acho que não teve assim mais nenhuma oportunidade do resto do jogo, parece-me. Mas a verdade é que ele neste momento é o nosso ponta-lança titular indiscutível, não é? Porque apresenta trabalho, agora também apresenta golos decisivos, portanto acho difícil o Roger Schmidt a breve prazo vir a prescindir dele na equipa titular, a não ser que agora, por exemplo, aproveite o próximo jogo que é em casa para a Taça da Liga para experimentar o Arthur Cabral novamente, não sei, porque até neste jogo com o Braga quem entrou primeiro até foi o Musa, certo? O Arthur não, acho que não
Exatamente.
chegou a entrar, pois não? Na mão.
Foi o Muda,
Foi o
sim.
Musa,
Nem
pois.
entrou.
Portanto, essa parte aí nunca sabemos bem o que é que vai acontecer. Neste momento sabemos que o Tengstedt é titular. A alternativa, vamos ver quem é. Mas eu posso dizer que neste momento estou satisfeito com esse tipo de trabalho que ele está a fazer. Acho que a equipa está a tirar
E a
frutos.
procura da profundidade,
Exatamente,
que é assim
exatamente.
forte.
É.
Nesse aspecto, até mais até do que o
Eu
Gonçalo
acho que
Ramos.
ele está a dar
Sim.
mais. É isso também que o Rafa está a aproveitar cada vez mais. É essa profundidade que o
Sim.
Tengstedt também dá à equipa,
Dá
não é?
espaço,
Dá
sim.
muito espaço, portanto, neste momento acho que não faz sentido estarmos a trocar o ponta de lança.
Sim. Sim. E ao Pedro Teixeira, aqui é uma coisa muito valiosa, que pode até nem ser o mais talentoso. Arthur Cabral, com a bola no pé, até é bastante superior. Segura bem a bola, Arthur Cabral. Até pode finalizar pior do que os três, mas ao coletivo é o que acrescenta mais. E talvez seja isso que precisamos nesta altura, não é? Um jogador que puxe ou tire melhor partido do coletivo. E Tengstedt faz isso bem.
Sim, acho que a
Sim, é o que
primeira
tens a
parte
dizer, é
percebi.
só sim. 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 Não ouvi o que disseste, sim.
Foi um sim, assim um bocado,
Sim,
arrancado a
perdido.
ferro.
Eles sentiram-no perdido, caro ouvinte. No universo a flutuar. Sim. Sim. Não, Pedro Teixeira, dizia,
Não, eu tenho que ser
pode não
a
ser o mais
nível.
talentoso, mas é o que acrescenta mais ao
Sim.
coletivo. A pergunta é essa.
Sim, é isso, acho que sim,
Sim.
e até ao nível da finalização que o Pardal falava, talvez este acumulado de jogos lhe dê confiança para mostrar outro nível. Não, eu reparei também que ele cada vez mais aposta nos duelos individuais, no um para um, ele
É verdade,
criou lá uma
sim.
situação de golo, parecida com o golo de Jokeras ao Sporting, mas pronto, faltou o resto.
Faltou o resto,
Sim.
faltou o queres.
Só falei
Mas sim,
exatamente.
opá. Acho que neste momento, mais do que em qualquer outra altura da época, é bastante claro que é a opção mais adequada para a jogada titular.
Quem
Na minha
diria?
opinião,
Um gajo
é,
que
sem
veio
dúvida.
com um
Quem diria,
print.
sim, eu critiquei.
Sim. Isto
Critiquei aqui muito
só
mesmo.
mostra que há jogadores que às vezes mais vale dar mais um pouco de tempo, porque demoram
E
na
quem é que pedia
adaptação,
isto?
não é?
Quem é que pedia isso?
Quem é que?
Nós não pedimos isto aqui quantas
Oh,
vezes?
quantas
Nós
vezes?
pedimos isso muitas vezes.
Quantas vezes?
Dá lá 5 jogos a um ponta de lança, 5 jogos seguidos.
Exatamente.
E atenção, que uma coisa, o próprio Artur Cabral tem que é 2 jogos seguidos a
Sim.
titular,
Tem
se não
muito
mais do
pouco,
que
tem
isso.
muito pouco, tem muito pouco,
Eu
atenção.
sei que ele entrou várias vezes e
Sim, mas entrar
não
10 minutos
mostrou
no
grande coisa,
fim e
mas.
coisas assim, não é? Não, não é suficiente.
E repara uma coisa, eu até acho que o Artur Cabral, no rácio minutos e golos, até é superior. Mas
Eu
parece-me
só
que
acho que o
tem que ter de
Arthur,
oferecer mais à equipa.
no estilo de jogo do Benfica, é mais difícil de encaixar. Porque ele não dá tanta profundidade, não faz tanta pressão, é um jogador mais fixo.
É menos móvel.
É. É
Não
capaz
corre
de ser
tanto, não
muito
corre
melhor a
tanto.
finalizar, acredito que seja.
Sim,
O problema é que o
sim, sim, sim.
estilo do jogo do Benfica, ele dando menos profundidade e menos mobilidade, acaba depois por o jogo do Benfica ficar mais sei lá, mais penro, porque o Rafa fica com menos espaço, o João Mário acaba por ficar também ali no meio, porque também afunila sempre para o meio, o Di Maria também para o meio, portanto acaba por ficar tudo muito mais afunilado com o Arthur do que com o Tenkestad.
É uma peça que prende,
mas confesso que quando vi isolado para a baliza, temi que ele falhasse. Fiquei ali com receio.
Isso é normal, opa, isso é normal. Tendo conta cultivamente, andamos a marcar, um golo e 20 oportunidades. Portanto, é normal que a gente fique sempre com medo.
Não tem tido muitas para... A verdade é que o Tenkestad tem aparecido
poucas vezes. Estou a falar pela equipa, não estou a falar do Tenkestad.
Sim. Até porque eu estava a ver o jogo... Epá, eu estava a ver o jogo num canal internacional. Não, um canal internacional.
Parabólica, tens parabólica.
Sim, parabólica, já.
E a qualidade do sinal não era muito forte. E parecia-me o Auschwitz. Pá, via uma cabeça branca. Não via o cabelo.
Quando coisas.
Não.
Tu qual? Eu viste Roger Schmidt, parecia-te Roger Schmidt. Não. Lado para a não gosto muito de te ver.
Não, juro que parecia uma careca. E
como
então...
é que o Roger Schmidt corre?
Olha, não sei.
Não sei como é que ele corre, mas sei que joga ping-pong de forma brilhante. Roger Schmidt, é verdade.
Não, eu sei o que é que tu sabes que ele faz bem. Isso é,
sim.
É outra coisa com bolas, mas não é ping-pong.
Sim, é uma raquete. É uma raquete. Nunca.
É um punho.
Eu tenho punho como a outra, não é?
Sim, mas isso. Ele era
de escambar.
Anda a jogar paddle com o Roger Schmidt.
Anda a jogar snooker com a snooker.
É, estamos a descambar.
Sim, meus amigos, depois do bom da primeira parte, duas bolas aos postos, totalmente teve ali uma chance boa de marcar, Di Maria com um lance também brilhante, fomos para o intervalo com sabor amargo, porque podíamos ter marcado mais golos e quem não marca sofre, já vimos isso essa época. Depois veio a segunda parte, um Braga que se esperava em crescendo, caiu em cima do Benfica. Há aqui uma nota, se Tenkestad teve uma oportunidade, um gol, e isso começa a demonstrar como a solução na frente. Turbin, aparentemente, tem 5 milhões nas mãos e outros 5 milhões nos pés e parece ser, até agora, o reforço do ano. Pedro Teixeira, estamos tranquilos, em definitivo, na baliza?
Muito tranquilo. Vocês já sabem que eu gostava dele.
Sim, sim.
Vocês já sabem que eu não gostava do anterior. Outro,
o Nottingham Forest parece também outro. Não gosta.
Sim. Tive
a oportunidade. Não, mas vai gostar, entretanto, porque...
É para lá o Nuno.
Porque o Nuno Espírito Santo é um gênio da merda, portanto... Desculpa. Enfim, não és freio.
É muito bom, gênio da merda.
O Turbine vem provando que quanto mais confiança tem, cada vez nos dá... Tem dado melhores exibições e chegou a esse ponto de ser decisivo. Acho que foi o caso deste jogo. E eventualmente vai falhar mais à frente, mas oferece-nos outras coisas que há muito não víamos neste Benfica. E basta lembrar que o ano passado, mais ou menos para esta altura, quando fomos a Braga, os dois primeiros golos do Braga foram assim daqueles golos indefensáveis. Que são aqueles golos indefensáveis que provavelmente o Turbine defenderia. Tal como fez uma grande defesa na primeira parte, logo um remate do Álvaro Jaló, potentíssimo. Sim. E depois, no final, aquela defesa com os pés, pá, incrível. E não só, teve muito seguro, cruzamentos, saídas, esteve mesmo muito bem. Foi um grande jogo de Turbine.
Posso destacar só uma coisa?
Atenção. Força, claro.
O que destaco, além disso que o Teixeira disse, é a tranquilidade que ele me dá quando a equipa tem a bola a sair. Sim. Pá, principalmente acho que isso se viu ainda mais na primeira parte. Temos lá vários lances.
Isso não existia. Nada. Isso não existia.
É que temos vários lances na primeira parte. Eu estava deslumbrado a assistir àquilo. Eu vi ficar a trocar a bola dentro da área, com a turbina a rodar a bola de flanco para flanco, a meter a bola sempre certinha nos colegas. E o Benfica a seguir a jogar e a seguir daquela pressão que o Braga fez até no início da primeira parte. E o Benfica sempre tranquilo a seguir a jogar. Acho que isso, adiciona muito mais ao nosso jogo do que tínhamos até então, porque até então era chutam para a frente nestas situações e era isso que as equipas tiravam grande vantagem quando pressionavam o Benfica mais à frente.
Completamente. Atenção, muito sóbrio e calmo, tranquilo, com a bola no pé. E atenção, procurando sempre uma solução de saída da jogada, não é chutar para a frente e ponto final.
Não.
Muitas vezes com muito critério e
mesmo
sob pressão.
Mete
é muito
longo, mete longo com critério.
É exatamente isso, exatamente isso. Turbine nisso, nesse aspecto, e não só aquela. Aquilo foi instinto, aquela defesa com
o pé. Ah, sim, sim, completamente.
Instinto. Mas pronto, opa, mas tentou. Não há um...
Ele não é muito ortodoxo na técnica. Que
ui, ortodoxo. Sim, é verdade. Sim.
Eu vejo isso, muito ao estilo... Mas... Eu vejo muito ao estilo do Courtois. O Courtois também é um guarda-redes que tu achas elegante na baliza. Mas é um gajo super eficaz.
E acho que o Turbinho está dentro do estilo. Comparação. Sim, sim. O Odisseias era muito elegante. Queres que não, a forma como saía,
sim, era gols, era elegantíssimo. Ficava de joelhos assim, olhar para ela. Estou a brincar,
tinha as suas, mas aquela tal coisa da espalma, ele era quase parecido guarda-redes de handball.
Exatamente, exatamente, sim, sim.
Mas como és aqui, temos que conceder, se um era bom, não era mau o guarda-redes, mas se um era bom, este é muito superior. Turbina até agora tem demonstrado, pelo menos, ser não, uma é muito mais valia.
Muito superior, além de que o Odisseias com esta idade não tinha esta qualidade.
É isso, é isso. Está aqui uma margem de progressão grande. Pá, eu espero que Turbine seja o nosso guarda-redes, pelo menos, se for pedir muito, mais duas épocas.
É, pois.
Turbine. Os bons guarda-redes estão caros no mercado. São raros. Bons guarda-redes desta categoria são raros.
Estes normalmente ficam pouco tempo. Porque é que achas que o Odisseias com o cara tanto tempo?
Não, pá. E se calhar o Diogo Costa, sei lá, inspira-me a que fique mais tempo no Benfica, Turbine. O Diogo Costa que é um supra-sumo.
O Diogo Costa, se fosse guarda-redes do Benfica, já tinha saído.
Não sei, pois, talvez sim, o Benfica tem uma máquina mais afinada, mas por bom exemplo, sei lá, deixar a bola entrar no primeiro posto, sei lá, mas pronto, isso enfim. É verdade,
não. Deixou precisamente contra o mesmo jogador. Não te esqueças disso.
Ah, isso tem... É diferente, é um gol
diferente. É diferente.
É verdade, aquilo é. O gol contra o Sporting é no lado dele, mas acho que é diferente. Acho que apesar de tudo é diferente.
Não vi.
Mas pronto, nunca vou esquecer o gol do...
Mas estão a comparar quais gols?
O primeiro do Jokeres...
O gol do Sporting e... Sim, exato.
O gol do Jokeres...
Adiante.
É isso, adiante. Mas só uma nota, só, eu não posso deixar de dizer isto. Nunca vou esquecer o gol de Marrocos a Portugal há um ano. Avançando... João Mário, meus amigos...
Causa o valor do Diogo Costa.
Está bem, está bem. João Mário...
bora, bora.
João Mário... Que até, é verdade, é essa, né? Esteve péssimo na primeira parte. É dele que sai a jogada para o primeiro golo. Na segunda caiu muito, logo a abrir a segunda parte com aquele passe milimétrico para o guarda-redes. Mateus, sertanejo.
Mas foi um atraso, acho que assim de falta.
Sim, muito mal, pá. E quem não marca sofre. Pronto, depois o Braga acabou por cair em cima de nós. Apesar de tudo, apesar do mal da segunda parte, nós não temos sido, Pedro Pardal, injustos com ele, porque convém não esquecer que as tarefas ofensivas no corredor esquerdo, neste momento, caem todas sobre ele. Muito desapoiado por Morato, que faz o que pode, mas não é defesa esquerda. Não temos sido também injustos. Não há que ter isto em conta nas avaliações a João Mário?
Eu, o que tenho em conta com o João Mário é quando ele desaparece do jogo durante muito tempo. Eu acho que ele, no mesmo jogo, tem momentos muito bons, como a pressionar, a recuperar bolas... Como depois tem momentos de apagão completo. E às vezes até parece que está com o bom nos pés e de repente parece que se esquece de estar no jogo. Parece que vai parar o quintal dele por momentos e esquece que há jogadores a pressionar e a tirar na bola.
Até na pressão.
Sim, exatamente. Sim, mesmo na pressão.
E... Passa ao lado. Sim, sim,
pá, eu acho que o mal dele tem sido esse. Tem sido a irregularidade que ele demonstra no mesmo jogo. Estás a ver? E depois, sim. Também como também tem que fazer muitas tarefas... ofensivas, mais do que o ano passado em que tinha um Grimaldo a apoiá-lo constantemente, é óbvio que depois também fisicamente ele já não era muito forte, acaba por cair mais cedo do que os outros, não é? Mas aí tem que entrar em ação o Roger Schmidt, não é? Claro. Mas Schmidt é que tem que conhecer melhor estas características dos jogadores e saber que o João Mário, se calhar ali aos 60, já não está porreirito para andar lá dentro, não é? Já está só a fazer figura de corpo presente. É aí que também às vezes acabamos por passar por dificuldades desnecessárias. Mas eu acho que o João Mário, pá, podia estar a fazer melhor, mas também não tem sido horrível, pronto. É, tem sido irregular, e é aquele ter pecado, tem sido irregularidade, sim. E aquele lance, pá, se ele faz aquele golo, é que isso foi logo no primeiro minuto da segunda parte. Se nós fazemos o 2-0 naquele momento, duvido muito que o Braga fosse com aquela sede toda para o resto da segunda parte.
Ou vinha com mais, mas também se punha mais e Benfica...
Vinha-se mais e isso era que marcávamos outro, não sei. Pronto.
Agora é isso, enfim, por acaso é um azar, enfim. Pedro Teixeira, partilha desta opinião ou tem flechas apontadas a João Mário?
Não é João Mário. Acho que a segunda parte... É para falar da segunda parte, não.
Não, é para falar do jogo com o ABS.
João Mário, eu prefiro falar, acho que...
Fala.
Não tenho assim setas apontadas a nenhum jogador em particular, sinceramente, na...
Neste jogo.
Além daquilo que já fizemos, sim.
Também não.
O que me parece na segunda parte é que as equipas acusaram aquele desgaste, sobretudo o Benfica, de tal primeira parte louca, não é? Uhum. Que estávamos a falar há pouco.
Sim. Cara ouvinte, dá-me a sensação que Pedro Teixeira se está a informar no Instagram. Dá-me a sensação.
Não, calma.
Pedro Teixeira, ao vivo, está a se informar
não
no Instagram.
Isso, Fábio. Eu não faço isso.
A tirar umas notas.
Portanto, e acusamos esse cansaço e acabamos por dar o controle do jogo ao Braga, que obviamente também tinha que ir atrás do resultado. Concordo que realmente se marcássemos essa oportunidade, e há uma outra do Rafa também, não tão óbvia, mas há uma outra do Rafa, já não é uma que minuto, que poderia ter resolvido o jogo. Mas depois entramos na fase de desespero, na minha opinião, é que eu chamo a fase de desespero. Não do Benfica em si, mas minha, porque torna-se aflitivo nestes momentos para um adepto do Benfica assistir ao desenrolar do jogo, às perdas de controle do jogo, uhum, à fadiga dos jogadores, depois a sabermos que há determinadas mudanças que podiam ter um impacto positivo na equipa e, enfim, parece que não temos treinador no banco. E isso, para mim, é a fase de desespero, o meu desespero, e torna-se aflitivo. E acho que a segunda parte foi mais uma em que... pronto, agora o Schmidt acabou por trocar aos 60 minutos, trocou o ponto. Sim,
antes de irmos a esse ponto, que aqui a questão era mais o João Mário. Não sei se
pois estava... é isso, não... sim, sim. Eu sei que era João Mário, mas não tenho nada a dizer sobre...
Pronto, mas antes de... responder à questão, de resto, porque está relacionado à questão do João Mário, porque o Morato não apoia tanto ofensivamente, sentes que Morato, embora não ofereça nada ofensivamente, defensivamente esteve bem, Morato?
Eu, Morato, é outra das críticas que eu ia fazer, eu sou muito crítico. Para mim, digo já, é o zero deste jogo. Ele falhou 43% dos passos dele. Teve lá um corte muito importante, também reconheço isso, e também não seria de esperar outra coisa, visto que ele é central, e portanto a defender tem que ser bom, mas não gosto daquele argumento, vocês já sabem, dos equilíbrios que dá a equipa. Pá, isso, para mim, o futebol não foi inventado agora, desde sempre tivemos laterais que, obviamente, alguns não são tão bons a defender, e o Grimaldo até foi um jogador que teve que evoluir muito nesse aspecto, mas... acho que nós estamos mancos naquele lado, no lado esquerdo, por termos o Morato a lateral esquerdo. Acho que ele fez um jogo, genericamente falando, um jogo mau. Há ali dois erros que ele comete, onde ele tenta fazer controlar a bola com o corpo.
Sim. Ela, sim, na linha.
Acaba por, sim, duas vezes. Um erro infantil.
É de amador, sim.
E pronto, e já percebi que isto... infelizmente parece-me, tenho muito receio, aliás, que isto possa se perpetuar até o fim da época, a escolha de Morato para aquela posição. E a mim, acho que nestes jogos, porque depois há momentos em que temos que defender, como aconteceu na segunda parte, não é? Mas na maior parte dos jogos que vamos ter, é um handicap muito grande termos um jogador como o Morato a lateral esquerdo, na minha opinião.
Pedro Pardal.
Sim. E provavelmente acho que mesmo o Jurasek, tendo algumas limitações, seria a opção adequada.
A questão era essa, Pedro Pardal. Qual é a razão pela qual continuarmos a insistir em Morato, que empanca muito a máquina ofensiva, defensivamente pode oferecer alguma coisa que Jurasek pode não ter, talvez seja esse o problema de Jurasek, mas parece-te que Jurasek perdeu mesmo o comboio do Benfica, não é opção... Será para continuar até termos um defesa esquerdo recuperado? Talvez Bernat, Morato, defesa esquerdo?
Será que o Bernat... Infelizmente, acho que isto é para continuar até correr mal. E correr mal é a gente perder algum jogo. Porque já percebemos que o Roger Schmidt não faz mudanças deste tipo quando vê que as coisas estão a correr bem. Basta ver que o ano passado o Austin se começou a jogar a lateral direito e desde essa altura até este ano ele tem jogado quase sempre a lateral. Portanto... logo por aí podemos ter o mesmo caso com o Morato. E eu também acho que o Morato neste jogo até nem defendeu assim tão bem, sinceramente. Principalmente na segunda parte, o Braga insistiu muito no lado dele e ele foi comido.
O Braga atacou sobretudo do lado direito, do Braga esquerdo.
Sim, sim, e o Morato foi comido várias vezes na segunda parte. Várias vezes, com muita facilidade até. Portanto, nem a parte defensiva o salvou neste jogo, mas... Mas como um amigo meu me dizia aí a certa altura do ano passado, quando eu dei um zero ao Arsenal,
o que é que vem aí?
E me disse: ah, mas não, coitado, o homem não está lá porque é o treinador que o mete lá, o treinador é que deve para zero. Portanto,
ah, pois.
Portanto, eu não vou massacrar o Morato com o zero desta vez.
Ele não tem culpa, é verdade.
Mas sim, eu percebi o que é que quis dizer, o que é que tu quiseste dizer, e acho que sim, o Morato neste jogo não esteve bem, e é normal, e é assim, lá está, e acentua a parte defensiva, porque tem sido o que têm dito que vale ao Morato, e neste jogo nem valeu por ir além. Pronto. O meu medo é que realmente isso vai continuar o resto da época, porque o Bernat parece que não há volta a dar, não é? Não, eu acho que é que aquilo nem viveu sequer. Eu acho que ele chegou e fica já morto. E o Jurasek desta vez esteve no banco, mas por lá ficou, não é?
É uma contratação falhada, Pedro Pardal?
Epá,
já é tempo suficiente para dizer que o Jurasek é uma contratação falhada?
Não, porque isto também muda muito. Isto muda muito rápido. Nós sabemos que estas porcarias mudam muito rápido. Agora, não consigo dizer já nesta altura que é uma contratação falhada com a época.
Provavelmente é falhada, podes dizer.
Mas assim, vai a caminho disso. Neste momento está muito bem encaminhado para ser uma contratação altamente falhada, não é?
Falhada.
Das piores, se calhar, dos últimos anos.
Deixa-me só complementar a pergunta, porque nós podemos dizer, apá, ele vai rodando entre Tengsted, Musa, Artur Cabral, mas são os três pontas de lança.
Uhum.
Roger Schmidt insiste num central que até não é um virtuoso da bola, não é rápido, não tem pés de tijolo, é um bom defesa, mas não é um defesa esquerdo. Continuamos a insistir nele, mesmo para jogos destes, não damos minutos a Jurasek, dá a mesma sensação que é um... E pelo que vimos dele, embora seja cedo, porque ele fez poucos jogos, mas dá a mesma sensação que, como diz Rui Costa, pá, não se falhou o critério, porque é um defesa esquerdo jovem, com um talento promissor, etc. Mas pode ser falhado mesmo o jogador. Será isso que terá acontecido?
Mas eu posso fazer uma pergunta em resposta a essa pergunta?
Faz.
Vocês acham... Porque estou mesmo curioso para saber. Vocês dois. Acham que o Jurasek é pior lateral esquerdo
do que o Morato?
O Morato lateral esquerdo?
Não, e é justamente por isso que eu acho que é um jogador falhado. Porque só pode ser por aí. Só pode ser por
ser um jogador falhado. Jogador falhado como assim?
Isto é, falhado no sentido, não é falhado, tipo, não é o jogador que afinal Roger Schmidt queria que é para aquela posição. Defensivamente pode enterrar muito. Nos treinos pode ser um jogador que dá sinais de não ser bom defensivamente. Não sei. Agora, eu percebo o teu raciocínio, Teixeira. Nunca na vida, o Morato... O Jurasek tem que ser mau ao ponto de não ser melhor colocá-lo, ele que é defesa esquerda, a defesa esquerda, e insistimos num defesa central, como o Morato,
mas
que não é o Tiago Araújo.
Nós já o criticamos muitas vezes, mas eu acho que ele nem sequer teve oportunidades suficientes para nós podermos...
É verdade, sim senhor. Agora, eu não sei se estamos na fase da época para fazer... Atenção, não estou a tentar defender Roger Schmidt.
Posso
seguir a lógica?
Posso só
então, deixa-me só comentar, digo isto em 20 segundos. Digo só isto em 10 segundos. Tentando encontrar um raciocínio lógico, só consigo entender que o Jurasek é mesmo muito mau defensivamente, queiramos chamar ou quisermos, para insistirmos na mesma Morato.
Ou o treinador está a cometer um erro.
Ou o treinador está a cometer um erro, mas parece-me que é um tiro no pé. Não faz sentido. É como eu te digo, uma coisa é rodar entre três pontas.
Normalmente nenhum erro faz sentido. Olha, é
mais uma vez, o ano passado, eu consigo compreender, apesar de eu detestar ver Auschwitz a defesa de direito, eu consigo perceber o Roger Schmidt em apostar em Auschwitz do que em Gilberto. O Gilberto foi a Milão e fez um jogo de merda. Estás a ver?
Eu aí também já não concordava, estás a ver? É isso, pronto.
Aí até eu consigo perceber, até esse limite. Agora, neste caso, ou o Roger Schmidt está a cometer um erro muito mau, mas é um erro muito óbvio, é escandaloso, ou de facto já sei que é mau. Pedro Pardal, desculpa.
Não é escandaloso. Não,
o que eu ia dizer é, mas alguém já perguntou... Alguém já perguntou ao Roger Schmidt porque é que o Jurasek é disponível para jogar...
Pois.
Ele prefere jogar no central.
Não.
É porque se calhar ajudava...
Não perguntaram, perguntaram.
Ajudava a esclarecer. E o que é que ele disse?
Sim. Na preparação do jogo, os Álvaro perguntaram. Disseram,
o Jurasek, mas ele disse que ele estava a haver problemas físicos.
Isso,
e tal,
estava à procura do melhor momento de forma.
Sim, não perguntou desta forma.
O Jurasek agora esteve no banco, o jogo com o Braga.
Pois.
Portanto, está no banco, a partir do jogador está no banco, está disponível para jogar, não é?
Já é o segundo jogo, ou o terceiro que ele está no banco. Já é o segundo, terceiro. E mais, ele próprio, quando, nessa altura dessa questão que o Fábio referia, o próprio Roger Schmidt elogiou o Jurasek.
Sim. Também não ouvia queimar.
Mas é assim, se alguém... Não vinha queimar, mas se alguém fizesse uma pergunta mais direta... Se alguém fizesse uma pergunta mais direta sobre esse assunto, provavelmente ele já até podia ter explicado do tipo... Pronto, o jogador teve cuidados iniciais de adaptação, estamos a fazer um trabalho mais específico.
Sim.
Pá, tanta merda que se podia dizer pá, e se calhar ficávamos um bocadinho mais esclarecidos, mesmo que fosse só uma resposta politicamente correta, não é?
O problema é que o perfil dele, eu sinto que aquilo é o juntar útil ao agradável. Coloca um jogador que ele já tinha dificuldade em deixar no banco, porque tem qualidade, e que já havia algum desgaste até do próprio jogador, por estar, já ia passar uma época em que ia ser suplente, ele acaba por o encaixar no 11, e nós já percebemos que isso para o Roger Schmidt é importante, porque ele é a mesma merda que o... Perdão, a geneira. A mesma coisa com o Austin, que ele acaba por colocar, nem que seja a guarda-redes, não é?
Sim.
Ele tem essas dificuldades às vezes. Ele acredita-se que existem 11 jogadores, há os 11 melhores jogadores, e esses eu tenho que os pôr a jogar. Agora, vou ver como é que eu faço, como é que faço, como é que oriento.
Eu não tenho a certeza.
Pronto, eu estou a levar o exagero.
Sim. Mas percebo o raciocínio.
E o Morato, sinto que ele, pronto. Não é muito bom, mas também não é muito mau. Então está-se bem, vamos continuar assim. É aquilo que tu dizias, vamos continuar até dar a geneira.
Pois.
Mas
se calhar o Jurassic também não é muito bom, nem muito mau, mas se calhar é melhor lateral esquerdo que o Morato, não é?
Pois. É que é um incógnito
calhar,
muito grande, não
se
é?
Calhar, deixa assim o se calhar.
Eu, pelo menos, acho que há uma coisa que é óbvia. Para muitos jogos, para a maior parte dos nossos jogos, será sempre muito melhor
Ah,
com o
sim,
Morato
sem dúvida.
no apoio
Sim, sem dúvida.
ofensivo. E isso faz-nos falta, e foi uma das razões que tivemos muitas dificuldades nos jogos que empatamos e que perdemos nos últimos tempos. Acho que tem muito relacionado
Principalmente com o
com isso.
Forense e com o Moreirense.
E mais, e depois batendo no que estava a dizer há pouco, o Jacek está no banco. Quer dizer, há jogos em que foi mais do que óbvio que ele tinha que entrar, precisamente para dar essa valência ofensiva que
Exatamente.
o Morato não tem, não é? Pronto. É isso.
Só para encerrar este tema, é paradigmático mesmo.
Não nos
Quando
alongamos
tínhamos,
muito.
sim, quando tínhamos dois defesas esquerdas disponíveis, creio que a última vez foi no jogo com o Casa Pia em casa, jogaram os dois. Curiosamente, parece que o Roger Schmidt continua a ensaiar mesmo a meio da época qual é a melhor alternativa. E nesse jogo jogaram dois, o Jurasek entrou na segunda parte,
Empatámos.
acabou por sofrer o golo pelo corredor dele, enfim, vale o que vale, o João Mário também não desceu muito. Não, isso foi no jogo Sporting. O Jurasek enterrou ali um bocadinho, enfim, talvez também tenha sido um pouco vítima dessa circunstância. Vamos ver. Eu também defendo que. Epá, no limite, ter um defesa esquerda. A defesa esquerda é sempre melhor que ter um central. Fico preocupado é pelo Jurasek por continuarmos com defesa central no lugar dele. Meus amigos, avançando, eu não queria, enfim, houve aqui uma circunstância do jogo que podia deitar o jogo, deitar tudo a perder, que é, enfim, os aborrecimentos e a necessidade de adrenalina na veia de Roger Schmidt. Peço um comentário breve, porque é um tema também já recorrente. Foi, Roger Schmidt mexeu tarde, isso foi óbvio, mas mexeu bem, Pedro Pardal, em 30 segundos.
Assim, não percebi a sugestão do Musa, principalmente naquela altura do jogo. Acho que nesse aspecto aí talvez tenha sido cedo demais, porque acho que o Tengs ainda estava bem no jogo. Além de que acho que o Musa não dá a mesma garra, ou quer dizer, ele garra tem, não, só que parece tipo
É
uma cabra tonta,
critério,
parece uma cabra tonta que não sabe onde é que vai fazer essa pressão, não é?
sim, corre para todo, corre mal, corre
Portanto,
mal.
aí não percebi. Gostei da substituição do Guedes, mas essa sim, acho que já foi tarde. Eu acho que o Guedes entrou bem no jogo. Fiquei surpreendido por sair o Rafa, porque não acontece nunca. E o Rafa até estava bem neste jogo, mas o Guedes acho que também deu qualquer coisa ao jogo naquela altura e até podia ter entrado mais cedo. Recorda-me só quais foram as outras substituições que já não.
Florentino
Foi o Tino, entrou o Tino.
Entrou o Tino também.
Florentino. Aos 78 entrou o Tino e o
E o Guedes,
Guedes, basicamente foi
foi
isso.
isso, foi isso. Sim, percebi o do Tino para dar mais força ao meio campo. Acho que essas
Já
decisões foram bem
sabia, não é?
feitas, mas acho que mais uma vez são muito tarde. O Benfica estava a ser sufocadíssimo, não é? Os jogadores já ali completamente quase colados à grande área e não mexíamos na equipa. E essas mexidas teriam que ter acontecido mais cedo. E se tivesse acontecido mais cedo, talvez o Benfica até tivesse ficado mais confortável a tempo até de voltarmos a subir um bocadinho mais no terreno.
Sim.
Mas no geral, pá, tirando o facto de ser tardio, acho que as decisões no geral não foram más. Só aquela do Musa que eu não percebi, mas pronto.
Teixeira, ficou aflito, muito brevemente.
Concordo.
Ficou
Fiquei
aflito.
aflito, sim, é isso.
Estava em off,
É
estava
porque
aflito.
não sei, pá, é uma aflição. Em casa, estou a ver o jogo
É verdade, é verdade.
e é um desespero até, não é?
Quase uma pessoa
É um
entra pela
desespero
televisão, adentro.
positivo, ok? Exatamente. Mas
Sim, o
pronto, olha,
Pedro
Roger
Teixeira
Schmidt.
estava desesperado. Mas amigos,
Eu
rapidamente,
aceito.
15 e 0, Pedro Teixeira.
O meu 15 vai para Trubin e para a Sport TV. Só uma pequena nota sobre isso.
E vai para a Sport
Neste
TV?
jogo e nos.
Foda-se.
Vai, já te explico, tem calma. Neste jogo e no jogo do Porto e Sporting, houve aqui uma transmissão que foi protagonizada por crianças, é uma iniciativa da Sport TV, que julgo que uma fundação qualquer, que não me recordo agora o nome, peço desculpa.
Diga, sabe, diz. Eu pensava que era o normal na Sport TV serem crianças a comentar.
Bah, não,
ah, sim, 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 sim.
Neste caso, algumas crianças que ou estão a ter tratamentos,
sim,
ou,
sim, sim.
Ou já ultrapassaram, sim, sim, no IPO. Pá, e foi um momento de grande felicidade para estas crianças. Houve ali uma química muito interessante com os próprios jornalistas, com o Pote, que também se abraçou e fez uma referência a estes pequenos heróis, não é? E acho que foi um gesto muito bonito da Sport TV, que também acaba por ser uma lufada de ar fresco no nosso futebol. Se ignorarmos os comentários dos treinadores e dos dirigentes, etc., que aconteceram nestes próprios jogos, isto é de destacar. Portanto, Sport TV, Trubino, meu zero vai para o Morato, como já disse antes. É só isso.
Pedro, perdão?
O meu 15 vai para o Trubin. Acho que ele e o Tankstead deram-nos 3 pontos valiosíssimos neste jogo. E o meu 0, pá, tenho dificuldades em dar um 0, mas acabo por dar também ao Morato, pronto.
Não pode.
Não, posso sim, porque eu já tinha, porque já tinha dado ao Oshness, portanto eu, a ser, sim, eu sim, é sim. Que estou a ser
coerente.
Coerente.
Está bem, está bem.
Exato, eu também joguei.
O Teixeira veio diferente, divisa. Foi diferente.
E é isto, e é isto. Siga.
Eu, depois de o ver, tem que fazer com atenção. Pronto, ok, siga. Ratos de caralho.
Perdão, o nosso episódio, nós no nosso episódio, eu sinto que dissemos muito em pouco tempo, não é?
Foi.
Estou a brincar, estou a brincar.
Não, mas senti-me falta do Teixeira. Mas senti-me falta do Teixeira.
O Teixeirinho faz sempre falta.
Faz uma pergunta aos 15 se eles sentiram a minha falta.
Vai ser, sentiu a falta.
Olha, é isso.
Vamos ver.
O meu 15 vai para Turbine e para os adeptos do Benfica, que se portaram exemplarmente nas bancadas, até houve adeptos que elogiaram.
É verdade, como sempre.
Aliás, do início ao fim, a cantar, a puxar pelo Benfica, era uma coisa que gostava de ver na Luz, é uma coisa que me ultrapassa, como é que na Luz não temos esse apoio.
Sim.
O meu 0 vai para Morato e eu confesso que fiquei um bocadinho irritado com o João Mário, em particular para aquele falhanço, mais uma vez, um jogador que é referência no Benfica, tem que fazer a diferença. Enfim, dou esse 0 ao João Máriozinho, mais pela segunda parte. É isso, meus amigos, vamos sem mais demora, e tem que ser rápido porque o episódio estendeu-se. Vamos à Pyramids Benfica, a rubrica...
Sim, muito rápido, são 10 jogadores...
Deixa-me apresentar a rubrica, pá!
Estreinado, pá, assim, não participei na última, mas acho que estou
estreinado. Torto de divisa. É a rubrica que o elemento do 15 a 0, esta semana é Pedro Teixeira, traz 10 jogadores, às vezes é 15, outras 20, mas hoje é 10 jogadores... Um pacotinho de 10 jogadores, nós temos que depois os outros elementos categorizar em 6 categorias: GOAT, lenda, bom, não, GOAT, lenda, classe, bom, banal e
lixo.
O Pardal também está assim a formar no Instagram.
Mas, amigos, eu uma mensagem.
Hoje acho que é para mim, não é?
Também.
Uma mensagem. Pedro Teixeira é o jogador, é o cavalheiro que lança os, sim, jogadores, portanto vá em frente.
Vou lançar e desta vez não pode haver justificações. É
logo,
tal. Tem que ser.
É isso, tem que ser.
Estamos atrasados. Sim. Vamos lá. São 10 jogadores. Primeiro, Anderson Talisca.
Bom.
Bom.
David Luiz.
Classe.
David Luiz. Classe a bater na lenda.
É complicado, é?
Seguir. Classe boa.
Diz.
É isso.
Classe boa. Classe boa?
O que é isso? Classe boa.
É pá, é bater no lenda. É uma, muita, muita classe, muita classe.
Ok, classe mais. Vá.
É.
Mitroglou.
Classe.
Classe
no Mitroglou, mas sim, sim.
Não era bom o Mitroglou, caralho. Fogo.
Pensar no estilo dele, não no futebol.
Exato.
Disseste quem?
Zalvik. Esta é boa. Nunca nos lembramos desta.
Zalvik
do Benfica.
Sim.
É bom.
O do Porto seria GOAT.
Por acaso aqui não sei o que é que daria, sinceramente.
Foi só bom.
A seguir, Esta é para o Pardal. Jorge Ribeiro.
E para o Pardal porquê? Eu lembro-me dele.
Porque ele ia gostar de dizer lixo.
Ah, o Jorge Ribeiro era... Eu ponho em banal, porque ele marcou um glitch importante ao Passo de Ferreira. Ponho banal, ponho banal.
E fez umas quantas épocas.
Jorge
já
Ribeiro com os
seus braços... Na só fez uma. Só fez
com
uma.
Os seus bracinhos de T-Rex.
Fez uma. Bem uma difícil. Parece para esta agora. Sabri. Fábio nunca ouviu jogar.
Sabri. Vivi.
O Sabri foi bom. Vá. Foi um bom menos. Foi um bom menos. Bom menos.
E o gajo que demorava 8 minutos a atrás as sapatilhas para entrar em campo, segundo o Mourinho. Tinha menos de classe, mas a cabeça era belis, portanto, na média. Dá
menos de classe nos primeiros dois jogos para aí. Depois descobriu-lhe a finta, pronto, acabou a classe.
É isso. É bom.
E agora, em contraste, Karel Pavorski.
Pavorski?
Não, Goat. Epá. Sim, na altura que era Goat.
Era um dos melhores do mundo.
Sim, Goat.
Foi excelente.
E no cima não tem de Vietnã.
Sim, foi o Vietnã. E mesmo assim no Vietnã foi excelente. Portanto, ponho em Goat, sim.
Lisandro Lopes.
Banal.
Ponho.
Ponho
bom pelo gol que marcou ao Porto em 2016 já.
Então, o Beto é lenda. O gol marcou ao United.
Hã?
O Beto é lenda, marcou um gol ao United.
Não, não, o pouco que jogou, marcou a festa.
Pronto.
O Beto é lenda.
É gol. O cabelo do Beto é gol.
Sim.
Próximo, Steven Vitória. Não estava à espera.
Isso não fez nada.
Nem jogou. Mas
é lixo, é lixo.
É o segundo Robocop que nós tivemos no Benfica, não é?
É o segundo Robocop. Fez
pouco, mas é lixo.
Eu vou pôr em lixo, sim. Vá. Um lixo.
Ainda está em atividade.
Um lixo mais.
Tá. É lixo mais.
E agora, esta pirâmide até foi feita antes do Braga, não era a pensar no Braga, mas pronto, fica aqui este nome. André Horta.
André Horta.
É para o André bom. Horta.
Não é fácil também. Com,
eu ponho em bom. Ele podia
ter feito bom. Não é um super-sumo, mas é bom.
Não é a valência dele, é o que ele fez no Benfica, nunca se esqueça.
Sim. Acho que fez bem no Benfica. É o que faz o cruzamento para o golo do Lisandro López, portanto, bom.
Pronto. Tem aquele golo, julgo que foi em Passos, não é?
Não.
Ou em Arouca.
Acho que foi com o Chaves.
O Fábio é se ia lembrar disto.
Pois devia.
Acho que já estou aqui. Nós vimos esse jogo na Trindade.
Foi, no Alma Pertence.
É.
E é um grande benfiquista, portanto, próprios para o André Horta.
O André Horta é isso. Meus amigos,
nosso respeito.
Vamos para... Eu agora vocês vão me lixar, mas eu fui o único... Agora vou ter que ver essa merda. Vou ter que ver onde é que marcou o gol.
O gol?
Sim, mas não aparece aqui. Pá, olha.
O CD.
Agora queria mesmo ver, enfim. Paciência.
Deixa lá. Siga!
Já vou ver. Eu vou estar a fazer o que sou eu. Pronto.
Também está feito.
É isso. Meus amigos, vamos para a segunda parte. É muito rápida. Temos aqui dois temas que são importantes para falar. Temas quentes, porque Benfica conseguiu esse apuramento para a Liga Europa. Já sabemos o adversário e também temos essa Taça da Liga que continua. São as provas antes... É a prova que decorre ainda este ano, antes do ano terminar. Em relação à Liga Europa, Pedro Pardal. O sorteio ditou Toulouse, uma cidade que até tive o prazer de visitar há pouco tempo. Foi onde vi o Benfica 1-0. 15º classificado da Ligue 1. Eu não tenho a certeza se é recentemente promovido. Não sei se foi promovido este ano. Tem mais um ponto do que os primeiros dois últimos. Fizeram uma festa comparada às equipas das regionais quando jogam na Taça de Portugal contra os grandes. O que esperar desta equipa? Devemos ter cuidado com este aparente jogo fácil?
Sim, completamente. Até porque já sabemos que a escola francesa tem sempre jogadores de grande qualidade. Mas eu acho que o Benfica teve... Teoricamente teve uma estrelinha neste sorteio, porque o Toulouse está a passar...
Tem que provar em campo,
tem que provar com qualquer equipa, mas olhando outros adversários que podiam ter calhado, eu acho que o Toulouse acaba por ser um adversário simpático, porque é uma equipa que não tem experiência na Europa, é uma equipa que está mal classificada no campeonato francês, tem passado por muitas dificuldades, portanto acho que o Benfica, tendo em conta que o Benfica até está a subir de rendimento, quero acreditar que será uma eliminatória para o Benfica sair vitorioso, como é óbvio. E temos que, agora só temos é que provar isso em campo, como é óbvio. Temos que ser,
Sim.
Temos que ser o Benfica do costume e passar esta eliminatória.
Sim, o Benfica começa em casa e vai terminar fora para deixar a
confiança. E além disso temos outro fator muito importante. Temos a certeza que vamos fora e vamos ter uma falange de apoio gigantesca.
Sim, sim, portanto, sim.
Tu disseste que tínhamos que ser o Benfica do costume, não é? Só espero que não seja o Benfica do Farense e do Moreirense. Porque...
Para mim o costume é o que aconteceu há menos tempo, que foi a vitória em Braga, portanto...
Muito bem, muito bem, bem emendada. Concordo de resto com a tua avaliação, sem dúvida.
Yeah. Devo dizer, foi de facto com o Tondela fora, tinha que ver isto.
Pronto, foi com o Tondela fora. O homem já não dormia, meu.
2-0 na primeira jornada, o gol já nos descontos. Meus amigos, última questão. Sim, também espera-se aqui uma passagem tranquila. Só lembrar o caro ouvinte, esta ronda chama-se Playoff de Acesso às fases de eliminar da Liga Europa. Portanto, o que era antigamente conhecido como 16-avos final. Não
sim,
se deixe iludir.
Inventaram. Sim.
É isso, não se deixe iludir pelo pote ou pelas equipas deste sorteio da eliminatória, porque eu estava a ver isso com um amigo meu, parecem equipas fáceis e dá a sensação que estamos já nos oitavos e depois é os quartos e por aí fora. Não. Uhum. Este lote de equipas é os 16-avos, é o playoff. Depois ainda tem as outras equipas, os Brighton,
depois sim,
os Vilas
Reais. Tem os principais. Yeah.
Exatamente. Portanto,
e tem a particularidade dessas equipas não irem ao playoff, não é? Não terem que passar por esse...
Não passam esta fase, são diretamente apurados para os oitavos. Portanto,
os Milan está... O Milan veio como o Benfica, veio repescado.
Vem, exatamente. Só passaram aos oitavos os primeiros classificados
de cada grupo. Sim, sim.
Portanto, só para essa nota...
E
para
Sporting, o Sporting também tem que ir ao playoff.
Exatamente. E o Braga, exatamente. Só essa nota. De resto, próximo desafio do Benfica, que é esse desafio para a Taça da Liga contra o AVS SAD, antigo Vilafranquense SAD, convém também fazer essa ressalva.
Barra Aves.
Não tem nada a ver com Aves, atenção.
Não é?
Não foi uma fusão.
Não. Português, sei lá, se é o Aves, se
é assim,
o Tomarense,
pelo que vi, que diz, AVS Futebol SAD tem a sua sede na Vila das Aves, jogam no estádio do Desportivo das Aves, mas não tem nada a ver, nem nenhuma relação com o Desportivo das Aves, atenção.
Nem eles sabem o que é que são.
Eu confesso que eu olhei para isto.
Até esta equipa é considerada de que localidade? Jogam nas
Aves. Isto é estúpido. Pois é isso, porque é o Vilafranquense, que era de Vila Franca de Xira, mas está lá em cima, tem a sede na Vila das Aves. Portanto,
se fundiram com o Lapstein. É um
AVC.
Isto não é um AVS, é um AVC.
É patético. Eles partilham tudo, são clubes distintos. É um clube de Vila Franca de Xira, mas tem sede lá em cima. É ridículo, é uma coisa que
Portugal,
não ultrapassa.
Esquece.
É uma treta.
É o mesmo que... Eu confesso que ia fazer esta pergunta no podcast. Tipo, o que é o AVS? Eu não fazia ideia o que era isto, mas olha, está aqui. É a mesma coisa que o União de Tomar jogar no...
Devem subir. O ano devem estar na primeira liga.
Estão na segunda liga, atenção. Estão na liga 2.
E para o ano, se calhar, e para o ano está na primeira liga, vais ver.
Enfim,
exato,
é uma atrapalhada.
Muito bem posicionados.
É uma atrapalhada.
São um ponto de Santa Clara.
Eu cá para mim, eu acho que é a SAD. Eu acho que é a SAD do Desportivo das Aves. Há o clube e depois há a SAD. Eu cheiro-me como aqui uma marosca.
Sim, sim.
Este é a SAD do clube.
Mas não é cheira-me, ou mesmo uma marosca.
Não houve, não houve.
É isso, certeza. É ridículo, enfim. Tanto que é o Jorge Costa, o treinador. Mas bem, há esse jogo. O Benfica só não passa se perder por 4 com o AVS. Devemos ter receio a propósito disso, Pedro Teixeira, de Nené, que continua a ser avançado com um golo, aquele Nené que foi o bola de prata em 2008-2009, no tempo de Kike, veja bem onde é que isto já vai.
Sim.
Ou ter medo aqui de uma potencial cabeçada do bicho, do Jorge Costa, ou do bicho a se meter com as mulheres dos jogadores do Benfica. De resto, cá a fama...
Ai, ai, ai.
O Berga já não joga.
Atenção, quero deixar claro que não tem nada a ver com o que o Fábio disse.
Nem eu. Isto foi o... Chegou-me esta informação.
Ah, foi sem querer.
Foi sem querer.
Acho que o Benfica tem que ser ultra competente, não pode facilitar, e acho que o Horst Schmidt não vai facilitar.
Não, certeza absoluta que não vai.
Não espero grandes mudanças no Onze.
Sim.
Talvez a entrada de um outro jogador, como vocês falaram há pouco. Não sei se o Arthur vai ter a oportunidade agora ou não. Mas até...
Ou do Guedes.
Tendo em conta que... O Guedes também, provavelmente. Mas tendo em conta que o Horace Schmidt tem feito nestes jogos das taças, não espero grandes alterações. Sim, temos que ser muito competentes.
É uma taça que, isto é vale o que vale. É uma taça com poucos participantes. O play-off sabemos que terá a partida ao Benfica, se o decorrer bem. Está em aberto o grupo do Braga. está o Casa Pia com... Aliás, o Braga está afastado.
Está?
Ah, não. Minto.
Não, quem está afastado é o Porto.
Não, o Porto está, mas o Casa Pia tem 4 pontos. O Braga tem 1. Tem que ganhar o seu jogo por alguma... Deve ser por 2 golos. Aqui parece por 2 golos contra o Nacional. Portanto, atenção. Porque o que eu queria dizer era, das 4 equipas que passam ao play-off, ou ao, à Final Four, aliás... Uma grande equipa já saiu, portanto, isto pode ser um indicador que é uma taça ao alcance do Benfica, ou um pouco mais ao alcance, já com um grande adversário. Com certeza, mas aqui há esta nuance de o Porto estar afastado. Vamos ver o que é que acontece.
E é uma competição, é para ganhar.
Exatamente. Para ganhar. Exatamente.
Sim. Muito bem, muito bem. Portanto, há essa nota, o que resta desta época. Antes de irmos ao quem sou eu só queria fazer, era uma questão que eu tinha aqui, peço-vos isso em 30 segundos, porque é uma questão só de análise, vamos ter tempo de fazer esse balanço desta, deste ano civil. All in all, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, muito rapidamente, enfim, estamos, vamos dobrar o ano a um ponto da liderança, estamos em todas as competições, pelo menos continuamos na Europa, está a ser uma época assim tão de crise, esta época do Benfica, Pedro Pardal e Pedro Teixeira?
Não.
A única crise que eu posso identificar será a inconsistência exibicional, o resto está tudo em aberto, como tu dizes, e bem, e portanto... Temos espaço para melhorar, como já falamos muitas vezes. Acho que não estamos presos numa crise que não... Ou seja, essa crise adicional é possível identificar as falhas e melhorar. Não é um cenário
irreversível.
Tão negativo como se tem... Irreversível e negativo como se tem propagado. Portanto, certo. Sim, concordo que estamos... Está tudo em aberto e vamos...
Sim, Pedro, perdão, não há aqui época. Razão para vaticinar esta época de crise.
Epá, a época está a ser vaticinada de crise desde que perdemos com o Boa Vista.
Não é para nós.
Exatamente, não é para, nós.
Não é, para nós.
É isso que estou a dizer. Está, desde que perdemos com o Boa Vista, o Benfica está em crise. Portanto, e vamos continuar em crise e espero que esta crise continue porque será sinal que as coisas vão correr bem.
Com certeza. Dos 4 grandes, ou das 4... Sim. Todos os jogos com adversários grandes ou imponentes ganhámos todos e com um título pelo meio. Convém lembrar também a falange de adeptos do Benfica para não irmos abaixo, como se tem visto em alguns outlets de comunicação.
Agora sim. Já é oficial que vamos ao tal Mundial. Àquele Mundial...
Ah, com certeza. Um tema que nós lançámos no último episódio. O Benfica está confirmado. Sim. E digo isto em 10 segundos. Disse que o Benfica está no Mundial graças à passagem do Porto aos oitavos, de referir mais uma vez que o que conta são as 4 épocas anteriores e parece-me que o Benfica não fez mais prestações nas 4 últimas épocas na Liga dos Campeões. Tenho uma vaga ideia. Portanto, sim. Só essa nota para é mais um input, mais um atrevimento da competição social.
E já agora é que continua também a ser... É cada vez que vai qualquer comentador do Porto à televisão, e aqui destaca aquele Pedro Marques Lopes, que acho que é assim que ele se chama... Uma vez que ele esteve na Sport TV, aproveitou para mais uma vez dizer o Porto, não sei o quê, que é a terceira, é uma das 3 equipas com mais presenças na Liga dos Campeões. Epá, vá a um site chamado UEFA.com e vá lá ver como deve ser, quem são as equipas que têm mais presenças na Liga dos Campeões. Porque esta malta gosta muito de chamar só Liga... A Taça dos Campeões nem existe, não é? Não existiu. Só existe a Liga dos Campeões. Portanto, agora, quando a Liga dos Campeões me dá de nome outra vez, o Porto deixa de ter duas Ligas dos Campeões, não é? Seguindo a lógica destes mercados.
O formato vai mudar, com certeza.
A lógica desta gente é esta. Portanto, vamos ver como será no futuro.
O formato vai mudar e agora sim.
O formato muda sim. E os clubes ficam sem taças. Basicamente é isto.
Certo. Pronto. É uma boa bicada no gênio da oratória e da opinião pública, Pedro Marques Lopes, que está em todo. Eu não sei como é que ele está em tanto lado. É o melhor comentador em Portugal. É o mais bem sucedido.
É um mofo.
Não sei se vocês sabem, ele também está nos órgãos sociais do Porto.
Também. É verdade. Este gajo
fala em todo o lado. Ele é o comentador mais bem-sucedido da história de Portugal. Tem que ser. Está em todo o lado.
Olha, no outro dia estive aqui no quarto...
No conteúdo, não tanto no conteúdo.
Ainda no outro dia estive aqui no quarto da minha filha a limpar um bocado de Pedro Marques Lopes da parede, porque é daquelas coisas com a umidade se entranha todo ao lado. Assim é esse gajo. Enfim...
Enfim, vamos convidá-lo para o podcast.
Vamos convidá-lo
para bater neles. Enfim. Meus amigos, vamos sem mais demoras à rubrica oferecida pela Axe e pela Old Spice. Quem sou eu?
A rubrica oferecida por...
Quem é que traz a rubrica? É o Pedro Pardal. Ai, isto. Hoje é Pedro Pardal que traz 5 jogadores, 5 perguntas por jogador, resposta certa dá 10 pontos, negativas erradas dão 10 pontos negativos, as erradas acumulam dentro do jogador. Hoje é Pedro Pardal que traz o pacotinho, é Fábio Silva contra Pedro Teixeira, os dois burros, frente a frente, nem mais uma rubrica. Pedro Pardal tem a palavra.
Os primeiros dois jogadores têm 5 dicas, depois há outros dois com 4 dicas e o último só tem 3 dicas.
Então, vale dizer, a última resposta dá 20 pontos, só essa nota.
Sim, no último jogador. No último jogador
vamos ver então o que é que sai daqui. Vamos lá.
Vamos começar. Primeiro jogador. Comecei a jogar na Portuguesa dos Desportos e cheguei ao Benfica ainda com a idade de júnior, onde totalizo 66 jogos, 2 golos distribuídos em 5 épocas. Portanto, comecei na Portuguesa dos Desportos, cheguei ao Benfica ainda júnior e já fiz 66 jogos e tenho 2 golos em 5 épocas. Pronto. Segunda dica. Tenho um campeonato nacional e uma supertaça no meu currículo. Terceira dica. Sem ser um titular indiscutível, fui sempre...
Morato.
Epa! O Teixeira começa sempre assim.
Ah, pois é.
O Teixeira começa sempre assim.
Está
certo, 10 pontos para o Teixeira.
Deu-me a entender, ou melhor, deste a entender que ele ainda está no Benfica, pela forma como falaste. E eu.
Estás atento. Boa.
Olha, eu estava a tentar encontrar. O português dos esportes é a portuguesa, não é? É o clube portuguesa.
É.
Eu estava a tentar perceber o que era a portuguesa dos esportes. Estava perdido, não?
A última dica do Morato era: no 15 a 0, costumam dizer que sou um pouco inteligente e tenho os pés no jardim. Era o último critério. Pronto. Mas para o segundo jogador: ou seja, Teixeira 10, Fábio 0. Vamos para o segundo jogador.
Fiz toda
a formação no Benfica, mas apenas joguei 2 épocas na equipa principal, onde fiz 34 jogos, marquei 2 golos e 2 assistências. Portanto, toda a formação, 2 épocas na equipa principal, 34 jogos, 2 golos, 2 assistências. Na minha carreira, já partilhei balneário com um Bola de Ouro. Terceira dica. Venci o Europeu Sub-17 e Sub-19, onde tendo sido o melhor marcador neste último, em igualdade com o Trincão. Quarta dica. Quando saí do Benfica e fui contratado por outro clube, um ex-jogador disse que eu era um dos grandes talentos do Benfica, mas que parecia ter perdido o rumo.
André Horta.
Menos 10.
Fuck.
Vou recapitular...
33 jogos, não era?
34. Vou recapitular as dicas, então, antes de dizer o último. Que a última dica vai entregar logo. Portanto, fiz toda a formação no Benfica, só joguei 2 épocas na equipa principal, fiz 34 jogos, 2 gols e 2 assistências. Na minha carreira já partilhei balneário com um Bola de Ouro. Venci o Europeu Sub-17 e Sub-19 e fui o melhor marcador do Campeonato da Europa de Sub-19 em igualdade com o Trincão. E quando saí do Benfica... um ex-jogador desse clube para onde fui disse que eu era um dos grandes talentos do Benfica, mas parecia ter perdido o rumo.
Jota.
Mais 10 pontos para Teixeira. Ui, o homem está fortíssimo.
Onde é que partilhou o balneário campeão do mundo?
Agora com o Benzema.
Exatamente.
Muito bem. Muito bem.
Uma afundada.
O último critério, a última dica era: fui o segundo jogador a deixar a marca neste campeonato após Jorge Cadete. Portanto, este acho que é
exato. Sim.
Portanto, recapitulando, como fazem na rádio, Teixeira, 20! Fábio Silva, menos 10! Vamos para o terceiro jogador.
Um gajo que se perdeu, Jota, um bocadinho.
Vamos lá, terceiro jogador. Joguei uma época no Benfica com 32 jogos, 3 golos e 3 assistências. Uma época, 32 jogos, 3 golos, 3 assistências. Cheguei ao Benfica de forma polémica, mas acabei por não ter o protagonismo que queria. Depois do Benfica, joguei uma época em Inglaterra, mas foi na Arábia que voltei a ter o protagonismo que tinha antes de chegar ao Benfica.
Talisca.
Menos 10. Estou
muito... demasiada confiança,
muita
não é?
Confiança, já. Yeah. Essa foi diretamente para o fosso. Menos 10.
Tinha calma, deixa o Fábio falhar.
Posso recapitular esse ponto? Desculpa, o último.
Vou recapitular e neste só falta mais uma dica, portanto vou recapitular os três. Uma época no Benfica, com 32 jogos, 3 golos, 3 assistências. Cheguei ao Benfica de forma polémica, mas acabei por não ter o protagonismo que queria. Depois do Benfica, tive uma época em Inglaterra, mas foi na Arábia que voltei a ter o protagonismo que tinha antes de chegar ao Benfica. Posso ir para, para a última dica?
Sim.
Sim.
Jogava num rival quando se falava na minha ida para o Benfica a custo zero.
Carrilho.
Tal, o Fábio está morto.
Admira-me
que mais para ver se isto fica mais equilibrado.
Where is Fábio? Where is Fábio? Oh,
Carrilho.
Como é que está o Fábio?
Nem lá, não ia lá, não ia lá.
O Teixeira conseguiu falhar e recuperar. Portanto, continua 20 menos 10.
Menos 10, sim, sim, sim. Então, não é nada do Carrilho.
Faltam
não
dois jogadores, portanto, ainda é possível. Vamos lá. Vamos para o próximo jogador. Cheguei ao Benfica, ainda júnior, vindo do São Paulo. Segundo critério. Segundo critério, segunda dica. Saí do Benfica, cheguei a passar pela antiga... Eu acho que esta divisão, eu tenho a certeza, mas acho que é a antiga 2ª Divisão B. Mas acabei por conseguir voltar ao Benfica, onde fiz 58 jogos em 2 épocas.
Ui.
Terceira dica. Foi no Benfica que ganhei uma substituição que dura até hoje. Uso as mesmas cuecas em todos os jogos dessa temporada.
Sei lá.
Portanto, cheguei ao Benfica ainda júnior, vindo do São Paulo. Saí do Benfica. No meu percurso, cheguei a passar pela antiga 2ª Divisão B, mas voltei ao Benfica e acabei por fazer 58 jogos em 2 épocas. Foi no Benfica que comecei a ter uma substituição nova, que é... Usa a mesma cueca durante toda a época. Vou para, para a última dica. Sou primo do Arthur, antigo guarda-redes do Benfica. Boa! 10 pontos para o Fábio. Ah, não, vou a 0. 10, mas equivale a 0. Pronto.
20 a 0. 20 0.
Tá. Teixeira 20.
Ou 15 a 0.
Teixeira 20. Fábio 0. Vamos para o último jogador, portanto, aqui no máximo há um empate.
Sim, sim. Yeah. Ou o Teixeira enterrar se a ganhar.
Portanto, o Teixeira, se enterrar, que como costuma fazer na última.
Sim, vou-me enterrar, sim.
Teixeira, está a sentir a pressão.
Não. Volta a não. Espera aí, com o meu computador quer-se desligar.
É tudo para me foder.
Não, já está. Então, vamos para o último jogador. Deixa aqui este, como foi já em cima da hora. É capaz de ser, mas é dividente.
Vais-te enterrar.
Vamos lá.
Não, tranquilo, preocupes.
No Benfica, o meu palmarés fala por si. 538 jogos, 47 golos, 6 campeonatos, 3 taças de Portugal, 4 supertaças, 7 taças da Liga.
Quantos golos?
47. 538 jogos, 47 golos, 6 ligas, 3 taças, 4 supertaças, 7 taças da Liga. Segunda dica. Pensa que esta vai entregar.
Sete taças da Liga.
Sim. Okay. Joguei na Juventus de São Paulo e fiz um cruzeiro para o Benfica.
Luizão.
E agora ouvi primeiro o Fábio. Primeiro. Mas acho que o Teixeira também disse, mas eu não sei.
Eu disse primeiro.
Pois, eu acho que sim, mas eu também ouvi o Teixeira
ouvi
dizer.
Eu ouvi o bafo do berro do Teixeira inútil e estúpido, já eu tinha dito Luizão.
Pois, acho que sempre ficou empatado.
Teixeira, mesmo quando estou na merda, empato!
Não, mas aqui o que deve realçar aqui é que o Teixeira não perde há não sei quantas... Edições.
É verdade.
Não,
é verdade.
E eu gostava de dizer isto, que assim, eu merecia ganhar este...
Portanto,
este...
Eu acho que é justo dizer que o Teixeira está com o Benfica, está em crise.
Acertei quase tudo. O Fábio limitou-se a dizer merda neste...
Sim, vamos sair, na verdade é que nem disse nada.
O Fábio nem disse nada.
Não disse praticamente nada. E portanto, eu gostava de fazer uma segunda pergunta. A primeira pergunta aos ouvintes era se sentiram a minha falta, precisava dessa confiança. E a segunda é que se realmente não acham que eu devia ganhar este...
Ó Teixeira, vê só como eu mesmo dizendo merda, ou pouco dizendo, pelo empate contigo, vê só. Pronto, tu dizes muita coisa não dá mais para
empatar. Que
pronto, mais caros ouvintes, foi mais um 15 a 0. Vamos deixar estes dois aqui a falar.
Muito esforçado, mas não dá nada este Teixeira. Muito Mas, bom. Amigos, foi um empate. Teixeira estava cheio de excitação e de ereções que não deram em nada, como de resto é costume na sua vida. Meus amigos, vamos encerrar mais um 15-0. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira voltam para a semana. Esperemos nós com esse apuramento do Benfica para o playoff da... Não. Como é que se diz? Final Four. Final Four da Taça da Liga. O próximo jogo, só para relembrar, é... Quando é que é, meu? Quando é
depois
que é o jogo?
É... Dia 21.
Não, agora jogamos com o AVS.
Amanhã, foda-se.
Amanhã, sim.
Amanhã, cara. É amanhã.
E depois, no próximo, no último fim de semana, jogamos para o campeonato, com o Famalicão.
É, com o Famalicão, sexta, dia 29, justamente. Meus amigos, são os últimos jogos de resto da...
Deste
da
ano.
Época, deste ano, exatamente. Sim. Voltamos para a semana com mais cavazada de Benfica. Estou. Com mais cavazada de Benfica, vemos para a semana, caro ouvinte. Até para a semana.
Abraço.